Olá, boa tarde. O presidente do Governo dos Açores considerou que o anúncio da Ryanair de encerrar os voos para a região em março é surpreendente, mas reincidente, desejando que a operadora de baixo custo se mantenha por haver vantagem mútua.
Eu devo dizer que é surpreendente o comunicado, mas é reincidente, porque já há uns anos atrás também foi a mesma prática da Ryanair. Eu, na verdade, não posso deixar de reconhecer que a missão e o serviço que a Ryanair presta aos Açores é importante. E é meu desejo que deem continuidade, porque é uma vantagem mútua para os Açores, como para a empresa, porque faz aqui um negócio.
Ryanair anunciou ontem que vai cancelar todos os voos de e para os Açores a partir de 29 de março de 2026, devido às elevadas taxas aeroportuárias e à inação do governo português. Xamanó Bolieiro afirmou que, quanto à tentativa de passar responsabilidades pela parte do governo dos Açores, existe a máxima tranquilidade.
É preciso dizer que, pela parte do governo dos Açores, nós temos a máxima tranquilidade, porque tudo fazemos, desde logo a partir também daquela que é a instituição que se relaciona diretamente com a Ryanair, no governo, a Visite Açores, que tem mantido contactos, aliás, muito cordiais e até estimulantes. Quanto às alegações que o comunicado representa, bom, eu já tive a oportunidade de ouvir as reações, quer da Ana Vinci, quer do Governo da República, e eu confirmo a verdade dos factos que a Ana Vinci apresenta, bem como o Governo da República.
Já o Governo da República manifestou surpresa com argumentos da Ryanair sobre o fim da operação nos Açores, lembrando que a taxa desta rota é a mais baixa e que a companhia recebeu dezenas de milhões de euros em incentivos. A ANA também já reagiu, destacando que a declaração da Ryanair constitui uma surpresa, sendo as recentes conversas com a companhia irlandesa orientadas no sentido de aumentar e não reduzir a sua oferta de voos para Ponta Delgada. Por outro lado, o presidente da Visite Açores, responsável pela promoção turística dos Açores, considerou o anúncio da saída da Ryanair da região como uma forma de pressão negocial, alertando que o processo não está completamente fechado.
Mantemos sempre o contacto, ainda hoje também já tive a oportunidade de falar com ele. É uma forma de eles fazerem pressão sobre a Ana Aeroportos, relativamente às taxas, e o Governo Central também com as taxas para a obrigação da União Europeia.
Luís Capdeville Botelho adiantou à Lusa que a associação mantém o contacto com a Ryanair. Insistiu então que a posição da companhia de aérea de baixo custo é uma forma de fazer pressão à ANA e ao Governo da República. Já o presidente da Associação de Alojamento Local dos Açores manifestou muita preocupação com o anúncio da saída da Ryanair e espera que a notícia seja uma tentativa de pressão junto do Governo.
Ouvimos esta notícia com muita preocupação e esperamos que seja uma tentativa de pressão junto do Governo e não uma ação clara que faça e que fará com certeza um impacto muito grave na economia dos Açores. Só o alojamento local já contribui com mais de 7% para o PIB regional. A grande maioria dos nossos hóspedes vem desta companhia e é grande boom que houve da liberalização do espaço aéreo acontecer com essas companhias low cost. Isso pode ser um retrocesso à evolução que nós estamos a sentir no turismo e na própria economia dos Açores.
João Pinheiro, em declarações à Lusa. Por sua vez, a Câmara de Comércio de Ponta Delgada considerou que o fim daquela operação representará um choque sem precedentes na economia açoriana, podendo ameaçar a atividade de centenas de empresas. O consórcio New Tour MS Aviation insistiu que só vai apresentar uma proposta pela Azores Airlines se chegar a um entendimento com os trabalhadores e apelou ao pessoal de cabine para compreender que a responsabilidade exige realismo. Numa carta aberta dirigida ao pessoal de cabine da Azores Airlines, o consórcio lamenta que as reuniões do Sindicato Nacional de Pessoal de Voo da Aviação Civil não tenham decorrido com o espírito de quem deseja uma negociação efetiva Governo, apelando à responsabilidade dos trabalhadores. O consórcio, que tem até segunda-feira para apresentar uma proposta pela companhia aérea, considera que a postura dos dirigentes sindicais, além de condicionada por pressupostos ideológicos, foi de bloqueio a um acordo, apesar dos funcionários terem manifestado abertura ao compromisso. O consórcio confirma que apresentou uma proposta de acordo definitiva que vai ser votada esta sexta-feira em Assembleia Geral do Sindicato.
Informação regional e simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A greve de hoje na função pública nos Açores registrou esta manhã uma adesão de cerca de 60%. Educação é o setor, um dos setores mais afetados. A informação foi avançada à Atlântida pelo secretário-geral da FESINAP, a Federação de Sindicatos da Administração Pública e Entidades com Fins Públicos, que diz que a adesão está a ser maior do que esperava.
Neste momento temos a indicação que a greve ronda os 60%. Temos bastantes escolas, nomeadamente a Livramento 2, Escola Primária da Matriz, neste caso a São José em Ponta Delgada. A adesão está a ser acima de tudo maior do que a esperada, até porque nós ontem denunciámos a questão da falta de transmissão do pré-aviso de greve pela parte do Governo dos Açores. Felizmente a informação que ainda conseguimos enviar e com o apoio da comunicação social nos Açores, os trabalhadores ainda foram a tempo de poder aderir à greve e cumprir aquilo que é um direito.
A retirada imediata da proposta de reforma laboral, pedir uma reunião urgente com o Governo sobre a reforma Trabalho 21, o fim da discriminação sindical praticada pelo Executivo e participação efetiva da FESINAP nas negociações laborais são os motivos desta greve de 24 horas.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Citasete Açores criticou hoje a inação vergonhosa do Governo da República face à situação dos trabalhadores civis portugueses da base das Lajes, afetados pela paralisação orçamental dos Estados Unidos da América, e defendeu medidas para evitar situações semelhantes. Num comunicado, o sindicato critica a postura adotada pela República face à delicada e urgente situação dos trabalhadores portugueses da base e pede que o Executivo, liderado por Luís Montenegro, abandona a posição de submissão e assuma uma postura de exigência e firmeza junto das autoridades americanas. Ainda segundo a estrutura sindical, a ausência de soluções rápidas constitui um lamentável falhanço de responsabilidade social e política, deixando durante semanas os trabalhadores e dezenas de famílias na instabilidade. O Governo dos Açores concedeu apoio financeiro a 70 trabalhadores da base das Lajes, afetados pela paralisação orçamental dos Estados Unidos e que tinham salários em atraso. Num comunicado, o Executivo revelou que estes trabalhadores, afetos às forças dos Estados Unidos, tinham as suas remunerações suspensas devido ao impasse orçamental norte-americano, que já foi, entretanto, ultrapassado. O vice-presidente do Governo Regional, Artur Lima, lembra que numa primeira fase a região solicitou a intervenção do Executivo, de Luís Montenegro, no sentido de ser o Estado a compensar a perda salarial destes trabalhadores da base das Lajes, afetados pela paralisação orçamental, mas lamentou que a missiva não tenha tido acolhimento.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A Polícia Judiciária investigou no ano passado 182 crimes sexuais nos Açores, dos quais 101 de abuso sexual de crianças e menores dependentes. Os números foram apresentados pelo inspetor da PJ, Gerson Duarte, num webinar promovido pelo Comissariado dos Açores para a Infância. Os crimes em maior expressão foram os de abuso sexual de crianças com menos de 14 anos e menores dependentes entre os 14 e os 18, que atingiram os 101 em 2024. Foi na Ilha de São Miguel que ocorreram mais investigações desta tipologia de crimes.
A maior fatia deste tipo de criminalidade centra-se aqui na nossa Ilha de São Miguel, seguida logo da Terceira, onde temos de onde temos uma extensão a funcionar em permanência. Portanto, agora também no Grupo Central, no FAIAL, temos também uma equipa que acabou reforçada por elementos do EICER.
Segundo Gerson Duarte, em 2025 já foram abertos 23 inquéritos por pornografia de menores, que muitas vezes têm origem em relatórios do Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas dos Estados Unidos da América. O Governo dos Açores apresentou o novo Passaporte Regional de Qualificações, uma plataforma digital que integra trabalhadores, entidades formadoras certificadas e empresas num ecossistema de formação, competências e recrutamento.
Através do passaporte, os pesquisadores vão poder reunir o seu percurso formativo, os seus certificados e ter acesso à oferta de cursos de formação e qualificação alinhada com o seu percurso profissional. Acreditamos que esse ecossistema de trabalhadores qualificados em rede com as entidades formadoras e empresas terá benefícios, não apenas para a digitalização dos serviços da administração pública regional e acesso a documentos, mas também para aproximar talentos, oportunidades e objetivos quer dos trabalhadores, quer das empresas.
Maria João Carreiro, Secretária Regional da Juventude e Emprego. O registro no Passaporte Regional de Qualificações é gratuito e a sua utilização estará disponível a partir de segunda-feira em formato para computador e smartphone.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Ainda há muito a fazer, quer na escola, quer nos centros de atividades de tempos livres, para que as crianças adquirem o gosto pela literatura. Quem o diz é Paulo Bilhões, um dos responsáveis pelo seminário Direito ao Tempo Livre, Lazer e Cultura na Infância e na Juventude, que decorre a partir de hoje na Ilha de São Miguel. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Para que isso aconteça, o também professor considera que há que envolver as famílias e os docentes e monitores têm de ter maior abertura para atividades literárias com crianças e jovens em contexto de tempo livre.
Notamos efetivamente que as salas, as instituições e inclusive os próprios monitores das salas ainda se encontram muitas vezes fechados a esta abertura, que deverá ser uma constante, e é importante diversificar e mostrar que no tempo livre, no momento de prazer, podemos brincar com os livros. Ou seja, um momento de brincadeira não precisa de ser apenas atividades de recriação, não é? De atividade física, também o é, mas também podemos incluir aqui a parte literária nestas atividades de tempos livres e atividades de lazer, mostrando que efetivamente é um tempo de enriquecimento, um tempo de aprendizagem e de enorme desenvolvimento pessoal da criança.
Paulo Bilhões crê que é fundamental os professores apostarem na formação contínua de forma a estarem capazes para responderem às exigências do mundo atual. Sobre o seminário, o responsável revela à Atlântida quais os temas principais que estão em debate hoje e amanhã no Conselho da Ribeira Grande.
Ao longo desta quarta edição, queremos enfatizar uma vez mais a valorização dos direitos essenciais das crianças, como tempo livre, lazer, cultura e participação. Vamos também dar ênfase ao papel da literatura e da cultura na dinâmica pedagógica e educativa, junto dos mais novos, possibilitando aqui uma educação de maior qualidade e reforçar a importância que a ludicidade possui no processo de aprendizagem, na inclusão e no desenvolvimento pessoal e social dos mais novos, seja em contexto escolar, em contexto de CAPL, creche, jardim de infância, de forma a tornar estas práticas pedagógicas transversais a todos e a todas e que visem essencialmente aqui também inovação.
Destaque nesta quarta edição da apresentação dos estudos académicos da responsabilidade de estudantes de mestrado e para a realização dos mesmos workshops do ano passado a pedido dos participantes.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida. Estreia este sábado no Museu de Angra do Heroísmo o projeto A Minha Vida é o Mar, o Abril, a Rua. Um dia inteiro para pensar Abril, reencontrar Sofia e abrir espaço à memória coletiva. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Com a criação da Biomni Expression e produção da Associação Amigos do Museu de Angra do Heroísmo, este projeto de um dia contará com workshops durante a tarde e um espetáculo à noite.
Teremos duas sessões de workshop, uma com o pai do Miguel, o Sr. Francisco Maduro Dias, que falará um bocadinho sobre a democracia, o Abril e a liberdade. Depois, um bocadinho mais tarde, teremos o professor Henrique Manuel Pereira, professor na Universidade Católica do Porto, que falará sobre Sofia e sobre a sua obra poética revolucionária. Isto porque, lá está, o título do espetáculo é A Minha Vida é o Mar, o Abril, a Rua, que é o início de um poema de Sofia de Mel Brainer Anderson.
Joana Moreira, da Biomni Expression, a Associação Amigos do Museu de Angra do Heroísmo, que ganhou uma nova vida recentemente, deixou o convite na Voz da Terceira para este evento, que é aberto ao público em geral e tem entrada livre.
Nós convidamos a Biomni, a Joana e o Miguel, para organizar um workshop e um espetáculo que, intitulado A Minha Vida é o Mar e Abril a minha Rua, e que vai acontecer, como eu disse, na Igreja Nossa Senhora da Guia, que é uma igreja, além da qualidade do espetáculo em si, o espaço também convida a ir para conhecer. Estão todos convidados, obviamente, a ir. Vai ser muito agradável.
Paulo Barcelos, da Associação Amigos do Museu de Angra do Heroísmo.
Este sábado, pelas 20 horas, acontece o concerto de apresentação do grupo musical Eco das Fontes, no auditório do Ramo Grande.
Formado por 7 elementos ligados à música tradicional portuguesa e açoriana, este grupo, ligado ao Carnaval Terceirense, apresenta agora o grupo Eco das Fontes. À conversa com a Voz da Terceira, João Costa, um dos elementos do grupo, para além de apresentar os restantes elementos, fala em paixão pela música.
Alguém se lembrou do grupo, alguém se lembrou, epá, as nossas fontinhas, o nome diz muita coisa. E então, por que não Eco das Fontes? E então agora, pois, o grupo está formado, não é? Posso começar pela minha sobrinha, Paulina Raposo, que é uma das vocalistas. A segunda vocalista, Samantha Pacheco. Temos um acordeão, que é o Rui Nunes. Um violino, que é o José Cunha. Temos um violão, Joel Ávila. Temos outro violão, que é já muito conhecido da comunidade, que é um cantador de improviso, José Fernandes. E temos eu, João Costa. As músicas é tudo música popular, tradicional. Temos umas marchinhas, temos umas valsas, temos uma quatrenato. Tudo músicas que caem no ouvido das pessoas.
Apresentação do grupo musical Eco das Fontes no auditório do Ramo Grande, na Praia de Vitória, este sábado pelas 20 horas.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.